Senhoras e senhores deputados, peço a vossa atenção, vamos recomeçar os nossos trabalhos. Ainda relativamente ao ponto número 1, só a informação que, na sequência da reunião de conferência de presidentes, tive a oportunidade de dar a conhecer ao Sr. Presidente da Assembleia da República que a única audição em falta da Conta Geral do Estado 2020 estava a ocorrer e, portanto, recomendaria e será feito seguramente a discussão em plenário ainda em julho da Conta Geral do Estado 2020, presumido, já estou a adiantar, penso eu que será no dia 20, mas isso, entre os dias de plenário que faltarão para julho, seguramente se poderá concluir a Conta Geral do Estado antes das próximas férias e, portanto, em setembro já estaremos em condições de tramitar a Conta Geral do Estado 2021. O ponto número 2, a aprovação das atas 20 a 22, as mesmas foram tempestivamente distribuídas às senhoras e senhores deputados, não havendo nenhum pedido de palavra sobre as mesmas, coloco-as em conjunto, isso para tal não houver objeção e não há. Quem vota contra, não há, quem se abstém, não há, estão aprovadas as atas 20 a 22. O ponto número 3, discussão e votação do relatório final da petição 240, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, reconhecimento da morada única digital pela AT, dispensando a nomeação do representante fiscal até 30 de junho de 2021, ou a extensão do prazo até que este serviço esteja disponível, cujo relatório é o Sr. Deputado Carlos Brás, foi distribuído o relatório já, e dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Brás. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. O presente ponto de ordem de trabalhos consubstancia-se, de facto, na apreciação da petição 240-15 da primeira, e esta petição foi assinada por 1.212 peticionários, sendo a primeira delas Soraya Filipa Silva Sabcheb. Deu entrada na Assembleia da República a 28 de abril de 2021 e transitou da 14ª para a 15ª Legislatura, nos termos do artigo 25º da Lei do Exercício do Direito de Petição. A petição tem relação direta com a saída do Reino Unido da União Europeia e pretende o reconhecimento pela AT da morada única digital, dispensando deste modo os portugueses ali residentes de terem de nomear um representante fiscal em Portugal. Para além disso, pretende ainda a extensão do prazo para o referido efeito até que o serviço esteja disponível. Por outro lado, encontra-se também intimamente ligada com o despacho número 514-2020, 22º, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de 23 de dezembro, que, considerando a saída do Reino Unido da União Europeia, a partir de 21 de janeiro de 2020 e o fim do período de transição a 31 de dezembro de 2020, determinava que a designação de representante fiscal por parte dos cidadãos e pessoas coletivas que se encontram registados na base de dados da AT e possuem morada no Reino Unido, passasse a ser realizada no prazo de 6 meses, a partir de 1 de janeiro de 2021, sem qualquer penalidade. Do ponto de vista formal, a petição cumpriu os requisitos legais e de tramitação enunciados nos artigos 9º e 17º da Lei do Exercício do Direito de Petição e, não tendo sido verificadas nenhuma das causas de indeferimento liminar a que alude o artigo 12º da referida lei, a COF propôs a admissão da presente petição. Em conformidade, a COF endereçou no dia 2 de junho de 2021 pedidos de informação ao Secretário de Estado, adjunto dos Assuntos Fiscais e à Diretora-Geral da AT. De salientar que no dia 8 de junho de 2022 foi emitido despacho número 85-2022, 23º do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o qual revogou o supracitado despacho, determinando que pode ser realizada até 31 de dezembro de 2022, sem qualquer penalidade, a designação de representante fiscal ou, em alternativa, a adesão ao regime de notificações e citações eletrónicas no Portal das Finanças ou à Caixa Postal Eletrónica por parte dos sujeitos passivos que se encontram registados na base da AT e possuem morada no Reino Unido. Subsequentemente, no dia 15 de junho de 2022, foi disponibilizado o ofício circulado da AT, número 90.054, relativo à representação fiscal do não residente e à clarificação de procedimentos. Estes dois atos dão corpo às pretensões da petição em apreço, na medida em que a AT reconhece a morada única digital, ficando consagrada a adesão ao regime de notificações e citações eletrónicas no Portal das Finanças ou à Caixa Postal Eletrónica, sendo ao mesmo tempo prorrogado o prazo para a nomeação do representante fiscal. Acresce ainda referir que, sendo obrigatória a audição dos peticionários Eu próprio, na qualidade de relator, dei indicação aos serviços para que contactassem a primeira peticionária e com ela agendassem uma audição. A peticionária informou não ter disponibilidade e, em cumprimento, informou também que tinha tomado conhecimento do teor do despacho 85/2022 do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de 8 de junho, o qual, nas suas palavras, está diretamente relacionado com a pretensão da petição, concluindo que, em virtude de se ter atingido o objetivo pretendido e de ter havido uma deliberação governamental, se tornava-se necessária uma audição nesta altura. Na qualidade de relator, dispenso-me nesta sede emitir opinião política sobre a petição e, em face do exposto, proponho que a COF conclua que o objeto da petição está especificado e se verificam requisitos formais e de tramitação constantes dos artigos 9º e 17º da Lei de Exercício de Direito de Petição, que, atendendo ao número de subscritores, a petição seja publicada no Diário da Assembleia da República, não havendo necessidade de ser apreciada em plenário, nos termos da alínea A do número 1 do artigo 26º da Lei do Exercício de Direito à Petição e da alínea A do número 1 do artigo 24º da mesma lei. Proponho ainda que o presente relatório seja remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos do número 8 do artigo 17º da supracitada lei, e que, em face das ocorrências supervenientes e descritas no ponto 5 do presente relatório, e considerando-se que as pretensões da petição se encontram concretizadas, a Comissão proceda ao arquivamento da petição, dando conhecimento do ato aos peticionários. E, por fim, proponho que a Comissão remeta a cópia da petição e deste relatório aos grupos parlamentares e aos peticionários. Este é, portanto, um dos casos em que o Governo foi mais célere a encontrar a solução do que propriamente a Assembleia da República e a COF a concluir a tramitação da petição, o que registramos com agrado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Coloco à discussão o parecer. Não registro nenhum pedido de palavra, pelo que submeto à votação. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado, agradecendo o trabalho desenvolvido. O ponto número 4 refere-se a um projeto de lei do PAN, o projeto de lei 673, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa, que determina a realização de um estudo sobre renegociação ou perdão da dívida da Ucrânia a Portugal, cuja incumbência de relatório caberá ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Pergunto ao Sr. Deputado Miguel Matos, está em condições de indicar?
Com certeza, Sr. Presidente, indicamos o Sr. Deputado José Miguel Iglesias. Muito obrigado.
Sr. Deputado Miguel Iglesias, com a referência de que, estando esta iniciativa agendada para o próximo dia 7 de julho, nós, na próxima quarta-feira, teremos a reunião ordinária da Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, agradecemos que possa estar concluída até então. Portanto, está agendado para dia 7 de julho.
Está agendado este
projeto. Para o arrastamento, creio.
Foi arrastado?
Pela informação que eu tenho aqui, iniciativa agendada para plenário 7 de
julho. Eu sou estranho porque quando este projeto veio deu a entrada no Parlamento já estava agendada o projeto veio do Bloco de Esquerda sobre a mesma matéria e que, portanto, não sei como é que foi possível fazer o arrastamento de algo, ou seja, como é que foi possível arrastar uma iniciativa que não existia quando o agendamento já estava feito.
Sr. Deputado, como sabe, o agendamento do plenário não compete às comissões, portanto, poderá colocar essa questão noutro fórum mais pertinente.
É uma interrogação para as forças políticas presentes.
Mas foi, eu creio que é projeto de lei, não é? E tinha sido, portanto, foi autorizado que até à sexta-feira seguinte, na conferência de líderes em que foi agendado, era possível submeter até essa próxima sexta-feira, ou seja, nas 48 horas seguintes. E, portanto, sim, estará cumprido os trâmites.
Não é para despender muito tempo, mas sim, de facto, nós temos a possibilidade de agendar até às 48 horas seguintes à Conferência de Líderes, desde que o projeto tenha entrado antes da Conferência de Líderes. E este projeto entrou no dia a seguir à Conferência de Líderes.
Sr. Deputado, como bem sabe, e tem experiência parlamentar...
Mas, obviamente, também se introduz, está agendado,
Conferência de Líderes,
tem o assentimento das forças...
Era isso.
Também terá, seguramente, o assentimento
das forças... Era isso que eu ia acrescentar. Não, nada se faz que não tenha tido o assentimento, claro, e a não oposição de nenhum grupo parlamentar, e, portanto, seguramente, o que terá sucedido. O ponto número 5, apreciação da nota de admissibilidade e nomeação do relator da petição 23, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, cuja nota de admissibilidade foi distribuída às senhoras e senhores deputados. nos termos da lei, atendendo ao número de subscritores, será necessário a nomeação de um relator cuja indicação compete ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Pergunto ao Sr. Deputado Miguel Matos, está em condições também de o referir.
Com certeza, Sr. Presidente. No grupo parlamentar do PS indica o Sr. Deputado Hugo Pires. Muito obrigado.
Muito obrigado. Será o Sr. Deputado Hugo Pires, portanto, nos termos que constam da nota da admissibilidade, nomeadamente relativamente ao objeto e tramitação subsequente. O ponto número 6 é a discussão e votação de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição urgente da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários e para a apresentação do mesmo, que foi distribuído às senhoras e senhores deputados, a palavra ao Sr. Deputado Lu Carneiro. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados novamente. Portanto, o Grupo Parlamentar do PSD traz aqui este requerimento e ele é bastante descritivo relativamente às preocupações que nós temos relativamente ao funcionamento atual da CMVM. Portanto, a CMVM, como sabem, é uma entidade independente. Os membros do Conselho de Administração são nomeados, nomeadamente nos termos do artigo 10º dos Estatutos da CMVM, pelo membro do Governo responsável pela área das finanças, e é composto por um presidente, um vice-presidente e três vogais. Aquilo que nós constatamos é que desde há vários meses, largos meses, a CMVM não vem funcionando com o seu Conselho de Administração completo e até com uma situação muito particular. Portanto, nós temos o presidente que foi nomeado ainda no final do ano passado, por razões de saúde pediu o seu afastamento e, portanto, efetivamente, aquelas pessoas que hoje na administração estão totalmente disponíveis para os assuntos, as intendências, as competências, as atribuições da CMVM são duas pessoas, nomeadamente o Dr. José Miguel Almeida e o Dr. Rui Pinto. Ora, não é compaginável o funcionamento adequado do regulador com duas pessoas, quando devia ter um quadro de cinco, as duas pessoas que estão disponíveis para continuar a trabalhar na CMVM são vogais. Portanto, nem o próprio Presidente, pelas razões de saúde que apresentou, terá total disponibilidade, sendo que também é preciso perceber exatamente qual é a situação do Presidente atualmente na CMVM, porque ele pediu o afastamento e, portanto, não sabemos se ainda mantém alguma ligação ou não. Portanto, há praticamente 3 anos que o Conselho de Administração da CMVM está incompleto, desde julho de 2019 e desde outubro de 20 até março de 2022 funcionou apenas com 3 membros. Aquilo que nós queremos perceber é como é que está a funcionar a CMVM e por isso propomos a audição urgente da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Darei apresentado o requerimento, darei a palavra a quem se solicitar. Sr. Deputado Jamila Madeira, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
O Partido Socialista gostaria de pedir o adiamento da discussão deste requerimento.
Pronto, é uma faculdade, portanto, será também transportado então para a próxima reunião, conjuntamente então, pelo menos com o parecer sobre o projeto de lei há pouco referido. Assim sendo, outros assuntos é só, e nomeadamente a interpelação do Sr. Deputado Carneiro, nos outros assuntos, sobre a questão do relatório da auditoria, da disponibilização, só para informar que o Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças já oficiou o gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República para solicitar ao Governo a disponibilização de uma versão desclassificada, não só porque é desejável que seja a entidade que procedeu à auditoria a fazê-lo, porque é sempre muito complicado encontrar um jurista que assuma a desclassificação de uma informação que desconhece e das suas implicações, mas também porque a própria entidade que procedeu à auditoria tinha comunicado em tempo oportuno que iria fazer uma segunda versão desclassificada, e, portanto, que ainda não remeteu e, portanto, foi solicitado que o fizesse para cumprimento da solicitação legítima, aliás, referida pelo Sr. Deputado. Assim sendo, não tenho mais outros assuntos, senão com já indicar que na próxima quarta-feira teremos a nossa reunião ordinária. E, portanto, na terça... peço desculpa, eu penso que o coordenador já tinha informado. Portanto, para a próxima semana, portanto, início do mês de julho. Nós temos os três plenários da próxima semana e depois apenas plenários no dia 20 e 21, sendo que o dia 21 é o Estado da Nação. E temos confirmadas duas audições do vice-governador do Banco de Portugal no dia 12 e do governador do Banco de Portugal no dia 14. A razão de ser deste desdobramento é que, relativamente àquele requerimento das comissões bancárias que tinha apresentado o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Governador teve a amabilidade de informar que o pelouro é precisamente do Sr. Vice-Governador e, portanto, não se justificava virem os dois, sendo que um faria figura de corpo presente enquanto o Sr. Vice-Governador prestasse os esclarecimentos solicitados e, portanto, virá o Sr. Vice-Governador sobre a matéria do requerimento no dia 12 à tarde e no dia 14 também à tarde o Sr. Governador. Não tenho mais nenhuma informação, senão aquela que há pouco referi, que muito provavelmente, aliás, a Sra. Deputada Carla Castro vai agora para a Conferência de Líderes, confirmará, tenho a ideia que será no dia 20 a discussão da Conta Geral do Estado, portanto, antes 21? 21 é o do debate do Estado da Nação. Pronto, ok. Como foi acrescentado para fazer, para podermos cumprir o calendário, admito que seja excepcionalmente, não costuma ser, mas que seja excepcionalmente acrescentado num dos dois dias e, portanto, será dia 20. Não, 21 é o Estado da Nação. Qual reunião? Peço desculpa. Não, o Conta Geral do Estado estará no plenário. Será agendado para o plenário.
A Conferência de Líderes também ainda está a correr, portanto.
Não estou porque está ao contrário. A Sra. Deputada Carla Castro estará dentro de breves instantes mais informada de todos nós. Mas nesta súmula está o Estado da Nação a dia 20. Exatamente. Pronto, ok. A informação que eu tinha é que o Estado da Nação era no dia 21, mas então sendo no dia 20, faz o sentido que eu estava a dizer. Portanto, não se conjuga com o Estado da Nação e, portanto, será no outro dia. Portanto, o Estado da Nação é dia 20 e dia 21, último plenário, será então a Conta Geral do Estado. Pronto. 12
e 14 é
12 e 14, porque nessa semana nós não haverá plenários senão até dia 8. Portanto, na semana que me dei entre o dia 8 e o dia 20, em rigor são mais que uma semana e meia, não havendo plenários, as comissões dispõem das manhãs e das tardes, e, portanto, a disponibilidade do Sr. Governador e Vice-Governador em ambos sítios era à tarde. O do Sr. Vice-Governador, por solicitação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, será às 16. O Sr. Governador será às 15. Mas saíram, obviamente, a tempo as convocatórias, mas já ficam com esta ideia. Senhoras e Srs. Deputados, muito obrigado. Até à próxima semana. No que nos diz respeito formalmente à Comissão de Orçamento e Finanças. Muito obrigado.